BFFs, olha, o Kassab, você não tá fazendo chover, né, Vera?
É previsível esse tipo de troca de afagos. Acontece que o Flávio Bolsonaro está liderando em São Paulo. Então, o voto Tarcísio, que certamente vai acontecer, é residual. Assim como é residual o voto em quem vai votar no Tarcísio e no Lula, que é mais raro ainda, mas vai existir. Como é que é o nome do bicho do voto Tarcísio e Lula?
Tarcísio, né?
Tá
Ah, não.
Lula.
Tarlula?
Tarlula, é algo
assim.
assim.
Parece uma
Tarcísio com Lula.
tarântula, mas com mistura de tarântula com Lula. Mas para o Tarcísio, esse é o melhor dos mundos, porque vai configurando uma situação em que ele tem mais votos que o Flávio Bolsonaro. Ele não vai repudiar isso, o voto dos eleitores de outros presidentes. Vamos ver se ele vai ter êxito em conseguir fazer com que o seu partido entre na aliança do Flávio oficialmente. Isso está mais difícil de conseguir.
Bom, vamos falar de números da Genial Quest que saíram hoje. Saíram mais três estados, tem os números aqui do Ceará. Como era de se esperar, o presidente Lula lidera com folga, né, entre os eleitores cearenses, está com 55% das intenções de voto contra 22% do Flávio Bolsonaro. E quando a gente pega aí os números para o governo do estado, o Ciro Gomes, do PSDB, está na frente, com 43% das intenções de voto, enquanto o governador Eumano de Freitas, do PT, aparece com 33%. Um cenário, assim, o Lula está liderando com folga, mas esse cenário aí com o Ciro Gomes liderando, com uma diferença de 10 pontos sobre o Eumano de Freitas, pode ser um problema para o PT por lá, né, Vera?
Exatamente. Ali tem uma série de dramas, todos para serem administrados, né? Um irmão em cada chapa, a questão toda da Michelle com o Flávio Bolsonaro, vai ser uma eleição carregada nas tintas, essa do Ceará. A gente já viu em outras ocasiões situações em que o Ciro Gomes larga muito bem e vai perdendo força ao longo do caminho. E também já viu em eleições passadas o PT largando mal no Ceará, mas chegando com tração no final. Então não dá para cravar nada em relação a isso.
Agora, em Goiás, ou no Goiás, com aprovação de 87%, o Ronaldo Caiado, que foi governador por dois mandatos, supera numericamente o senador Flávio Bolsonaro e também o atual presidente e o Lula na disputa à presidência. Caiado chega a 33% das intenções de voto no estado, no primeiro turno, contra 27% de Flávio Bolsonaro. Com a margem de erro de 3 pontos percentuais, os dois estão empatados no limite. Já o petista, que busca o quarto mandato, está com 23% no levantamento, o que demonstra aí um empate técnico com Flávio Bolsonaro.
Ali a família Caiado tem muita vantagem. A Gracinha Caiado também lidera para o Senado. O Caiado, diferentemente do Romeu Zema, liderando no estado que governou até agora, proximamente à eleição, quando teve de renunciar para concorrer à presidência. Mas tem uma brecha para um voto útil no Flávio Bolsonaro ali na reta final, porque muita gente admite ainda mudar de voto. Acho que são 56% aqueles que admitem mudar o voto ainda, dizem que o voto não está totalmente decidido. Então, no final, na reta final, um apelo a um voto útil contra o Lula pode crescer em Goiás. Já o candidato do Caiado, né, que é o seu sucessor, o atual governador, esse acho que vai ter uma vida bem tranquila. Ele dá de lavada contra o também ex-governador Marconi Perillo no segundo turno.
Só para a gente fechar os números aqui do Rio Grande do Sul. Por lá, o Flávio Bolsonaro aparece com 32% contra 30% do Lula, estão tecnicamente empatados por lá. E na corrida pelo governo do estado, a ex-deputada Juliana Brizola do PDT e o deputado federal Luciano Zucco do PL estão tecnicamente empatados. Ela lidera numericamente, está com 24%, e o Luciano Zucco com 22%. E o vice-governador Gabriel Souza do MDB, que é o nome escolhido para a sucessão do Eduardo Leite, né, aparece em terceiro, está só com 6% das intenções de voto. Eleição no Rio Grande do Sul, tradicionalmente, é bem embolada, né?
Acho que está tudo em aberto. Ela normalmente é caracterizada por viradas, a eleição no Rio Grande do Sul. O próprio Eduardo Leite só ganhou na undécima hora e por um fio de cabelo em relação ao Onyx Lorenzoni. O PT já governou o estado, já governou com Olívio Dutra, já governou com o Tarso Genro, mas tem tido dificuldades mais recentes. Então a esquerda lá enfrenta muita resistência. A gente viu como foi a candidatura da Maria do Rosário há 2 anos. Então, eu não daria como certa a tranquilidade de uma eleição da Juliana Brizola, que tem ali o apoio da esquerda. E acho que o governador, apesar de não estar com índices ali maravilhosos de aprovação, tem a sua gestão majoritariamente aprovada. E muita gente diz que gostaria de votar num candidato ao governo que não fosse nem lulista nem bolsonarista. Então, nesse caso, o candidato dele vai crescer, acho que forçosamente vai crescer, com o apoio da máquina e com a existência desse centro que vem ganhando as eleições lá mais recentemente. Então, acho que pode embolar tudo e chegar no final tudo muito parelho. Está bem aberto, como está em Minas também, como está no Paraná. Acho que ainda tem espaço para os candidatos governistas nesses 3 estados melhorarem quando se tornarem mais conhecidos. Tanto o governador Matheus Simões, quanto o candidato do Ratinho lá no Paraná, quanto o candidato do Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, são ainda relativamente desconhecidos do grande eleitorado.
Muito bem. Bom, antes da gente encerrar, a gente prometeu para o ouvinte dar mais detalhes, né, Vera? Antecipar alguns detalhes, a gente pode deixar um pouco para amanhã também. Mas segunda-feira estreia o Viva Voz especial Eleições.
Exato. Hoje a gente, inclusive, gravou um piloto, que é como a gente chama no jargão jornalístico, um programa que não vai ao ar, mas que é feito ali para a gente já fazer uma aclimatação, para os comentaristas se entrosarem, para sentir o timing. Então, eu acho que vai ter muita análise e aí vai abrir para um leque de analistas, né? Não vai ser só a minha análise, a gente vai ter mais pluralidade de análises, então isso vai ser legal. Acho que a gente vai ter a possibilidade de ter vários ângulos para mesmos assuntos, acho que isso traz para o ouvinte perspectivas diferentes e é muito bom. E vai vir no fechamento ali de todo o bloco noticioso que o Ponto Final traz com muita força. Você e Carol vão me entregar já com as notícias dadas para o eleitor para que a gente, eu e esse time de comentaristas, possamos analisar, destrinchar, mastigar um pouco mais. Então, acho que vai ser uma sequência muito harmônica do Ponto Final para o Viva Voz e o ouvinte só sai ganhando. Então, eu peço para que quem nos ouve às 6, estique um pouquinho. Vou contar com o trânsito das grandes cidades para ajudar vocês a ficarem um pouquinho mais no rádio ou onde vocês estiverem assistindo o Ponto Final, para fechar ali esse início de noite com o Viva Voz. Convido todo mundo a ouvir na segunda-feira. Vou dar um breve spoiler. O comentarista das segundas-feiras é o Pedro Doria, que você já conhece aqui, falando de tecnologia. É também colunista do Globo, é também um dos principais executivos e colunistas do Canal Meio. Vai estar com a gente todas as segundas-feiras. Depois a gente entrega mais algumas outras coisas.
Prometemos entregar muita notícia de 5 às 7 e já estamos com saudade, hein, Vera?
É isso, mas aí depois da eleição a gente forma o nosso bonde de novo.
Boa.
Viva Voz Especial Eleições, então a partir de segunda-feira, entre 7 e 8 da noite, segunda a quinta, tá? Às sextas-feiras, Vera estará conosco aqui no Ponto Final, tradicionalmente às 6. E, quando possível, trazendo sua dica musical da semana, né, Vera?
Com certeza. A gente vai aproveitar essa sexta para fechar nossa resenha toda e matar a saudade.
Beijo, até amanhã.
Até amanhã. Ótimo jornal para você.
Beijo, tchau, tchau.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
A taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,4% entre abril e junho. O resultado representa uma queda de 0,7 ponto percentual na comparação com os 3 meses anteriores. Já o total de desempregados chegou a 5 milhões e 900 mil no segundo trimestre. O contingente equivale a um recuo superior a 700 mil pessoas no período observado pelo IBGE. O deputado Sargento Rodrigues do PL teve a ação penal por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro encerrada pelo Supremo Tribunal Federal. O parlamentar era acusado de fazer postagens nas redes sociais incentivando os manifestantes a invadirem as sedes dos três poderes em Brasília. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, Rodrigues cumpriu todas as condições do acordo. A defesa dele disse que o parlamentar não agiu com dolo. Uma vacina contra o ebola será desenvolvida por um laboratório em Singapura. O anúncio foi realizado hoje pela Hilleman Laboratories. A Organização Mundial da Saúde descreveu o imunizante como o mais promissor contra a doença. Mais de 1.300 pessoas morreram na República Democrática do Congo desde o início do surto. Horário de Brasília, 7:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ponto Final CBN. Apresentação, Débora Freitas e Carolina Moran.
Olá, muito boa tarde, ou melhor, muito boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo você que chegou agora. Nós já estamos na última hora do Ponto Final CBN desta quinta-feira, 30 de julho de 2026. É a última semana de julho, penúltimo dia de julho. E dia 1º de agosto é o quê, Carol?
Dia 1º de agosto é meu aniversário, por acaso, né?
É. Bom, não vai ter festa no ar, né? Porque estaremos de folga.
Não vai. É bom uma folguinha no dia do aniversário,
é,
vai.
Ótimo, se é. Ainda mais no Rio de Janeiro, pelo amor. E você pode continuar participando aqui com a gente. Manda mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 11 99911 9981. São 7:04. O Luiz Fernando Figliage tem mais informações sobre o conflito no Oriente Médio. Boa noite, Luiz Fernando.
Boa noite, Débora, Carol, ouvintes. A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que atacou duas bases dos Estados Unidos, uma na Jordânia e outra no Kuwait. Os militares iranianos também alegaram que mataram soldados norte-americanos e destruíram jatos no território da Jordânia. A Guarda Revolucionária procurou reforçar o discurso de que a resposta de Teherã não será limitada a um único local de operações, ameaçando aí espalhar ainda mais o conflito pela região. A Guarda disse também que o ataque desta quinta-feira foi uma retaliação a bombardeios feitos durante 2 horas pelos Estados Unidos contra o território iraniano na noite de quarta-feira, que, segundo o Teherã, deixou civis mortos e feridos. Além disso, 3 militares da Guarda Revolucionária foram mortos, de acordo com o regime iraniano. Enquanto isso, a Arábia Saudita sediou nesta quinta-feira uma reunião com outros 43 países e a União Europeia para discutir a criação de uma coalizão de segurança marítima para proteger a navegação comercial, segundo o Ministério da Defesa saudita. O encontro buscou discutir uma aliança multinacional de defesa para reforçar a segurança marítima, proteger as rotas internacionais e enfrentar ameaças que visam a navegação e o comércio global. Ainda segundo a Arábia Saudita, a coalizão irá reforçar a cooperação de defesa no Estreito de Bab el-Mandeb, que liga o Mar Vermelho e o Oceano Índico, e no Golfo de Aden. Uma última informação que chegou agora há pouco: a Arábia Saudita prepara aí uma ofensiva por mar e talvez por terra contra áreas do Iêmen controladas pelo grupo rebelde Houthi. A informação foi confirmada pelo jornal britânico The Guardian. Débora?
Muito obrigada pelas informações, Luiz Fernando Figliage.
Débora, a Justiça de São Paulo homologou hoje o plano de recuperação extrajudicial da Raizen, que torna efetiva a renegociação de mais de R$61 bilhões em dívidas financeiras da companhia com bancos e investidores. Em valores envolvidos, esse é o maior processo de recuperação extrajudicial da história do país. Lembrando que recuperação extrajudicial é aquele acordo em que a empresa renegocia parte das dívidas diretamente com os credores. Depois que há adesão do percentual mínimo previsto em lei, o plano pode ser homologado pela Justiça, né? Passa a valer para todos os credores abrangidos, com o objetivo justamente de conseguir mais prazo ou melhores condições de pagamento para reorganizar as finanças e evitar problemas mais graves como a falência. Segundo o comunicado divulgado pela empresa, a decisão foi tomada pela Terceira Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca Central de São Paulo e faz com que os termos do plano passem, então, a valer para todos os credores abrangidos pela reestruturação. A companhia informou que o plano recebeu adesão de 81,6% dos credores financeiros, sem garantias específicas, um percentual suficiente para homologação judicial, e nenhum credor apresentou contestação do pedido. Com essa homologação, então, a empresa vai dar sequência às medidas previstas no plano de reestruturação. A empresa também pretende fazer um aumento de capital, que será integralizado pela Shell Brasil Petróleo, e caso confirme a adesão, também pela Água Santa Participações, que é uma empresa controlada pelo grupo controlador, pelo acionista controlador da Cosan. Um mega acordo, então, de recuperação extrajudicial maior da história do país, homologado pela Justiça.
São 7h08. O João Rosa está de volta de Brasília porque ele conversou com a defesa de Lulinha. Oi, João.
Oi, Débora. Isso mesmo. O advogado Marco Aurélio, que integra a defesa de Lulinha, disse que a PF está tentando fazer uma pesca probatória para tentar achar elementos contra Lulinha, já que eles não acharam na investigação sobre as fraudes financeiras envolvendo o INSS. Vamos ouvir o que ele disse.
É estranha a notícia sobre a instauração de um novo inquérito. A impressão que passa é que a Polícia Federal está promovendo uma espécie de fish expedition, uma pesca probatória. Não achei nada aqui, eu vou procurar ali. Isso é muito grave. A notícia, na verdade, não é que ela instaurou um novo inquérito. A notícia deveria ser que não achou absolutamente nada que tenha relação direta ou indireta com o Fábio no bojo das investigações do INSS. Como não vai achar em relação a esses fatos?
Bom, essa declaração aí do advogado de Lulinha acontece após o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizar a abertura de um inquérito para investigar o empresário que é o filho mais velho do presidente Lula. A decisão atende a um pedido da Polícia Federal que quer aprofundar as investigações sobre suspeitas de tráfico de influência. Segundo fontes do STF, Mendonça foi definido como relator do caso por sorteio no Supremo. Essa informação foi divulgada inicialmente pela Folha de São Paulo e confirmada pela CBN. A Polícia Federal havia pedido a abertura do inquérito para apurar se Lulinha atuou para favorecer o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, que é conhecido aí como Careca do INSS, em negociações envolvendo o Ministério da Saúde. Eu volto com vocês.
Obrigada, João, pelas informações. O assunto, a notícia de hoje mais comentada aqui pelos nossos ouvintes no WhatsApp é o aniversário de Carolina Moran, dia 1º de agosto. Rodney mandando parabéns, Alexandre também citando, a Milena Caroline, diz que é leonina também, é do dia 16. O Rodney e a filha dele faz aniversário no mesmo dia, a Adriana.
Melhores pessoas, gente. Quem discorda tá errado.
7h10.
Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
PV, você gravou o comentário de hoje.
Tudo bem, Débora? Tudo bem, Carol? Pois é, tanto tempo que a gente não discutia arbitragem desse jeito, né? Nossa, que saudade de discutir por que, que o árbitro errou, acertou. Bom, se bem que na Copa do Mundo também teve, né? O episódio do Embolô, da Argentina e Suíça. Mas dá muito menos polêmica. Aqui a gente sempre tem uma confusão e a da vez foi o Vitória 0, Palmeiras 4. Eu não acho que foi um absurdo não expulsar o Maurício. Acho que foi um lance. A CBF está falando que na nova comissão de arbitragem ela quer menos intervenção, menos intervencionismo do VAR, que tenha mais atuação, que mais valha o campo, a não ser que você tenha uma definição clara de que houve erro. Então, deveria prevalecer o cartão amarelo que o árbitro deu para o Maurício e não necessariamente o VAR interferir para dar cartão vermelho para o Maurício. do Palmeiras. Mas também deveria valer isso, então, no lance da expulsão do Kaká. E o Kaká foi expulso com uma revisão proposta pelo VAR, sendo que o Kaká pegou a bola, pegou o Arias também. Tudo dá para olhar nesses dois lances. O que não dá para aceitar é o Luan Cândido, que faz o sinal de estar sendo roubado. Foi isso que levou a sua exclusão, seu cartão vermelho. E foi o lance que, de fato, mudou o jogo. Palmeiras ganhou por 4-0. Hoje divulgou uma nota dizendo que há falsas narrativas. Eu tendo a concordar com a nota do Palmeiras, porque no ano passado foi muito forte. Depois de um erro grosseiro de Palmeiras e São Paulo. O erro foi o mais grosseiro dos últimos anos. O pênalti não marcado em cima do Tapia em Palmeiras e São Paulo. 3-2 Palmeiras no Morumbi no ano passado. Mas depois, de fato, teve muita coisa que se falou. Como se o Palmeiras tivesse... Oh, é o Palmeiras está sendo favorecido. Não, mas não ganhou o campeonato. Está sendo favorecido por quê? Por quem? E não ganha o campeonato? Então, eu acho que tem uma questão da arbitragem que é mais global, que é não discutir por que o meu time é mais prejudicado que o seu, por que o seu time é mais favorecido do que o meu. Bom, o fato que o Palmeiras ganhou 4-0, o Flamengo empatou por 1-1, e agora tem 8 pontos de vantagem do Palmeiras sobre o Flamengo tem um jogo a menos, então a distância real é de 5 pontos. Hoje, Corinthians e Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense pode virar vice-líder, pode ultrapassar o Flamengo na classificação se ganhar do Corinthians em Itaquera já às 7h30 da noite. E às 9h30 da noite tem Coritiba e Cruzeiro, o Cruzeiro tentando a reação para tentar se aproximar de vaga na próxima Libertadores. Hoje também tem Copa Sul-Americana, é por isso que eu estou aqui falando com vocês desse jeito meio virtual, porque eu estou em Grêmio e Bolívar. O Grêmio precisa ganhar de 2-0 para se classificar. O Bolívar venceu por 3-2 o jogo de ida, então o empate classifica o Bolívar em Porto Alegre para a próxima fase, oitava de final da Copa Sul-Americana. Ontem o Vasco se classificou ganhando do Independiente Medellín por 1-0. O Vasco está nas oitavas de final, vai pegar o Olímpia. E o Bragantino ganhou de 1-0 do Sporting Cristal. O Bragantino está nas oitavas de final, vai enfrentar o Atlético Mineiro. O Brasil chegando na Copa Sul-Americana, essa fase de repescagem terminando. E amanhã eu volto para falar com vocês ao vivo. Beijo, Débora. Beijo, Carol. Obrigado para todo mundo.
Valeu, PVC. Até amanhã. Você fica agora com o noticiário da sua região.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história. Mas, para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação: Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássio Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Vamos agora com informações na reportagem do Felipe Igreja.
A pesquisa Genial Quest, divulgada em 10 estados nesta semana, mostra que o presidente Lula do PT e Flávio Bolsonaro do PL aparecem empatados nos três maiores colégios eleitorais do país: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, além de empate também no Rio Grande do Sul. Lula lidera o levantamento em estados do Nordeste e do Norte, enquanto o filho do ex-presidente abre vantagem no Paraná. Já Ronaldo Caiado, do PSD, é o único que vence a polarização e consegue liderar em seu estado de origem, Goiás. A maior vantagem de Lula se dá no Nordeste. Na pesquisa estimulada de primeiro turno, ele lidera em Pernambuco com 55% contra 21% de Flávio. Também na Bahia, com 52% contra 18% de Flávio, e no Ceará, onde o petista aparece com 55% contra 22% de Flávio. Lula tem vantagem ainda no Pará, 38 contra 31% do senador. Já o filho do ex-presidente Bolsonaro lidera disparado no Paraná, com 42% contra 24% de Lula, no cenário estimulado de primeiro turno. O senador do PL e o petista ficam empatados ainda nos maiores colégios eleitorais do país: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Entre os paulistas, Flávio tem 34% contra 30% de Lula, mas como a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos, eles podem estar empatados no limite. No Rio de Janeiro, Flávio tem 32% contra 30% de Lula, enquanto em Minas, o petista aparece com 30% contra 29% de Flávio. Os dois também empatam no Rio Grande do Sul, onde o senador do PL soma 32% contra 30% do petista no cenário estimulado de primeiro turno. Nesses estados onde há empate, Flávio venceria o petista em um segundo turno em São Paulo, com 40% contra 35% do adversário. Os dois, no entanto, seguem empatados em um eventual segundo turno no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e em Minas, mas o petista aparece numericamente à frente do adversário entre os mineiros. O cientista político Murilo Medeiros, da Universidade de Brasília, avalia que a principal batalha até outubro será travada na disputa pelos eleitores moderados do Sudeste.
O grande desafio de Flávio será transformar São Paulo em uma vantagem mais confortável. Flávio vai depender cada vez mais do capital político de Tarcísio para a transferência de votos. Já Lula chega muito competitivo onde precisava chegar. Além de preservar sua ampla vantagem no Nordeste, ele evita que a oposição abra uma dianteira expressiva no Sudeste. O que vai decidir a eleição, pelo retrato agora mostrado pela Quest, será a disputa pelos eleitores moderados e independentes do Sudeste.
O estado de Goiás é o único em que um outro candidato vence a polarização. O ex-governador do estado, Ronaldo Caiado, do PSD, lidera a disputa no cenário de primeiro turno com 33% contra 27% de Flávio e 23% de Lula. Reportagem Felipe Igreja.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Ponto Final CBN.
Acompanhe agora o É da Sua Conta PicPay Bank com Renata Flores.
Olá para você ligado aqui na CBN. O assunto de hoje é cartão empresarial. Uma pesquisa do Sebrae do começo desse ano mostrou que o cartão de crédito segue sendo um dos serviços financeiros mais utilizados pelos empresários, ficando atrás apenas dos boletos. E quando usado com sabedoria, o cartão empresarial pode ser um grande aliado nos negócios, ajudando a centralizar os gastos e ganhar um prazo maior para pagar fornecedores ou equipamentos. O cartão de crédito empresarial oferece vários benefícios e eles variam dependendo de acordo com o tipo do seu cartão e da bandeira. Usando o PicPay Card Empresas, por exemplo, você pontua no Mastercard Surpreenda e pode trocar esses pontos por descontos em viagens e serviços, por exemplo. Além disso, o PicPay Card Empresas te dá cashback de 1% nas suas faturas acima de R$ 100. O dinheiro volta para você e cai direto no cofrinho do cartão e fica ali rendendo 102% do CDI todo dia útil. Por sinal, o cofrinho do cartão é uma forma de construir o seu limite do cartão. Você guarda dinheiro no cofrinho e automaticamente ele vira limite para você usar. E o melhor é que como ele fica rendendo todos os dias, o seu limite vai aumentando pouco a pouco sozinho. Essas foram minhas dicas de hoje, mas amanhã tem mais. Lembrando que você pode mandar sua dúvida para o nosso e-mail. É da sua conta, @picpay.com.
São 7 horas e 22 minutos agora. Uma notícia internacional. A Espanha enfrentou hoje um segundo episódio de pressão migratória na fronteira com Marrocos. Horas depois da entrada de centenas de imigrantes em Ceuta, as autoridades fecharam a fronteira de Beni Enzar, em Melilla após uma tentativa de entrada em massa. Assim como Ceuta, Melilla é uma cidade autônoma da Espanha, localizada no norte da África. Mais cedo, cerca de 3 mil migrantes conseguiram entrar em Ceuta, segundo a emissora estatal TVE. Na noite de hoje, grupos de imigrantes também tentaram cruzar a fronteira em Melilla. Segundo a agência EFE, as forças de segurança espanholas intervieram para impedir a entrada e disparos foram ouvidos na região. Não há informações sobre feridos. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram veículos em chamas do lado marroquino da fronteira. Ainda não há confirmação sobre a origem desse incêndio nem se algum migrante conseguiu entrar em Melilla. A EFE informou ainda que a Guarda Civil reforçou o policiamento no dique sul da cidade, que marca a fronteira entre Espanha e Marrocos, e fechou a área ao trânsito por motivos de segurança. As autoridades também pediram que a população não se aproxime da região para não atrapalhar a operação. Esses jovens marroquinos que chegaram a Ceuta chegaram a nado. Isso foi por volta de meio-dia no horário local. A multidão se aglomerou no quebra-mar e alguns nadavam, outros usavam boias, enquanto parte foi resgatada por uma embarcação da Guarda Costeira espanhola. Alguns passaram mal. Diante do mar de pessoas, era muita gente. As imagens que foram transmitidas há pouco na Globo News mostram, era muita gente. Iam caminhando juntas ali, com as roupas molhadas. Os agentes da Guarda Civil não conseguiram contê-los e desistiram. E acabaram abrindo os portões e acompanharam essa entrada em massa. Você fica agora com o noticiário da sua região. Já já tem Bela Megali no Conversa de Bastidores.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história. Mas para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana, recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, hoje tudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Agora em Brasília, são 7 horas 26 minutos. Bom, e uma informação triste. Segundo o Corpo de Bombeiros aqui, uma atualização... Um adolescente de 15 anos morreu na tarde de hoje, afogado no Lago Paranoá, próximo à barragem. Essa ocorrência, então, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros. Os militares, então, informaram que a corporação foi acionada, então, por volta de duas horas da tarde para essa vítima de afogamento ali no Lago Paranoá, num local conhecido como Poção. E aí, de imediato, as viaturas terrestres e uma aeronave, um helicóptero, então, seguindo para o local e chegando por lá, uma pessoa informou que, mais ou menos, aproximadamente, o local do afogamento e indicou que o adolescente teria mergulhado, mas não teria retornado ao local ali onde eles estavam. Os mergulhadores, então, entraram na água rapidamente, localizaram a vítima e, apesar ali dos protocolos, o adolescente não acabou resistindo e faleceu, morreu ainda no local. O óbito foi declarado, então, a Polícia Civil e a Polícia Militar foram acionados até o local. São 7h27, a gente segue com outras informações do trânsito aqui na CBN. O trânsito segue com bastante retenção para os motoristas que seguem em direção ao Jardim Botânico, principalmente ali um pouco antes do Balão do Solar de Brasília. A velocidade média dos veículos não chega nem a 30 km por hora. Tem trânsito parado também na altura do novo viaduto do Jardim Botânico, com reflexo na pista que liga a IPDB ao novo viaduto. O trânsito segue parado, portanto, desde a altura ali do Balão do Big Box, e a velocidade média dos veículos por lá não chega nem a 10 km por hora. Lá na IPGU, lá em frente ao Zoológico de Brasília, tem lentidão desde o viaduto Camargo Corrêa, trânsito com bastante retenção, sem registros de acidentes, e que só melhora conforme o motorista vai se aproximando da Avenida Contorno do Guará. Trânsito travado na EPNB, inclusive aqui teve um registro mais cedo, aqui uma participação do Dalmir, nosso ouvinte, falando que o trânsito parado lá por toda a via da EPNB, a gente segue acompanhando esse trânsito intenso nessa volta para casa, isso desde a altura do viaduto que dá acesso ao núcleo Bandeirante, a velocidade média dos veículos por lá não chega nem a 30 km por hora, e o trânsito só vai melhorar já depois da fábrica da Coca-Cola, assim que o motorista vai se aproximando então do viaduto de Samambaia. Lembrando que os nossos ouvintes podem participar, nosso WhatsApp está aberto, e agora a gente atualiza a situação do trânsito na IPTG. No sentido Taguatinga, tem trânsito parado desde a Caesb, no CIA, passando então pelo viaduto Israel Pinheiro, e retenção também em frente à residência oficial de Águas Claras. Tudo isso, então, o trânsito com bastante retenção e sem registros também de acidentes por lá. Da BR-070, sentido Águas Lindas, no entorno do Distrito Federal, região de Goiás, o trânsito parado desde a altura ali da M-Norte, na Caesb, até depois do condomínio Privé. Aqui no Waze tem uma notificação de acidente, mas a gente não tem nenhuma informação oficial sobre acidente por lá. Logo mais a gente pode trazer mais informações do trânsito nas principais vias que cortam o Distrito Federal. Vamos ao repórter CBN? Já já a gente volta com outros detalhes.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 30 de julho de 2026. A senadora Tereza Cristina, do Progressistas, admitiu pela primeira vez a possibilidade de ser vice de Flávio Bolsonaro. Em postagem nas redes sociais, a ex-ministra do governo de Jair Bolsonaro afirmou que nenhuma decisão foi tomada e que uma eventual aliança vai depender de avaliações políticas e negociações entre os partidos. O encontro entre os dois ocorreu nesta quarta-feira em Brasília. A Justiça de São Paulo homologou o plano de recuperação extrajudicial da Raizen, que efetiva a renegociação de mais de 61 bilhões de reais em dívidas da companhia com bancos e investidores. A companhia informou que o plano recebeu adesão de 81% dos credores, percentual suficiente para homologação judicial. Em valores envolvidos, esse é o maior processo de recuperação extrajudicial da história do país. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que o míssil que matou pelo menos 8 pessoas da mesma família em um recente ataque russo pode ter sido fornecido pela Coreia do Norte. Entre as vítimas estão uma menina de 6 anos, um menino de 11 e um jovem de 17 anos. O míssil atingiu diretamente a residência da família e destruiu completamente o imóvel. De acordo com Zelensky, a Rússia lançou mais de 70 mísseis, muitos deles balísticos, além de mais de 280 drones contra diferentes regiões do país durante a noite. Horário de Brasília, 7h31.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Conversa de bastidor, com Bela Megali.
Bela Megali, muito boa noite, tudo bem?
Boa noite, Débora, boa noite, Carol, boa noite, ouvintes.
Oi, Bela.
Ah, uma informação importante, né, Wender Starles? A partir da semana que vem, quando começar o Viva Voz especial de eleições, a Bela vai entrar um pouquinho mais cedo, vai entrar às 6h30 aqui no ponto final. Então, ó, muda, antecipa em uma hora a entrada da Bela, fica ligado aí para não perder os comentários. Bela, vamos começar falando aqui dessa situação envolvendo o filho do presidente Lula, o Lulinha. Os ministros do STF estão de olho nos passos de Mendonça?
É isso mesmo, Débora. A gente sabe que já existe ali uma divisão interna no Supremo Tribunal Federal, do grupo nomeado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em relação aos demais ministros, e existe, vamos dizer assim, uma espécie de supervisão de como o André Mendonça vai agir em relação ao inquérito do filho do presidente Lula. Isso porque a avaliação dos magistrados do Supremo Tribunal Federal é que se o Mendonça agir respeitando os pedidos da PF e especialmente da Procuradoria-Geral da República, ele vai estar bem calçado. Não vai ter brecha para dizer que André Mendonça estará agindo politicamente, mesmo sendo um inquérito aberto aí às vésperas da campanha presidencial, envolvendo diretamente o filho do presidente Lula, que pode ter um impacto direto na campanha. Então, a avaliação dos ministros do Supremo com quem eu falei, após essa informação da abertura do inquérito do Lulinha vir à tona, é que o Mendonça, até esse momento, está seguindo o rito técnico e que qualquer integrante do Supremo Tribunal Federal, nomeado ou não por Lula, deveria seguir. Porque a Procuradoria-Geral da República recomendou que fosse uma investigação de livre distribuição, não falou que teria que ser um inquérito do Mendonça, e pelo sistema de sorteio do Supremo Tribunal Federal, ele se tornou o relator da causa. Então, até o momento, o Mendonça não agiu de ofício, ou seja, não fez nenhuma manifestação sem ser provocado pela Polícia Federal, nem pela Procuradoria-Geral da República, e a avaliação dos magistrados é que se ele seguir esse caminho, ele não vai dar brecha para acusações de atuação política. Agora, isso vai depender da tramitação do inquérito e da maneira que isso vai ocorrer, Débora e Carol.
O Bela, a gente estava falando aqui ao longo do programa sobre a possibilidade da Tereza Cristina ser vice na chapa do Flávio Bolsonaro, né? E pontuamos aqui que o PP vinha resistindo a fechar essa aliança justamente porque tem dificuldades em alguns estados em apoiar o Flávio nacionalmente. Em Pernambuco, isso deve acontecer, né?
Pois é, eu estava falando agora com o Dudu da Fonte, que é o deputado mais antigo do PP e é o presidente da Federação União Brasil e PP em Pernambuco. E ele falou para mim que votou ontem pela neutralidade do partido e da federação e que não vai admitir que o partido e a federação tenham outra posição. Ontem, diante das pressões que o Ciro Nogueira tem recebido ali para voltar atrás e para que a própria Tereza Cristina, né, que tem mostrado desejo aí em serviço do Flávio, o Ciro então passou a rever essa posição e consultou os integrantes da executiva do partido. E a posição majoritária ontem foi pela neutralidade. O Dudu me falou isso, outros integrantes da cúpula do PP me falaram isso, só que ainda o assunto não está encerrado, porque existe essa pressão do PL e agora com o envolvimento direto da Tereza Cristina. Agora, o que o Dudu da Fonte também falou é que teria que ser necessário se realizar uma convenção, teria que ter realizado já uma convenção para poder aprovar a Tereza Cristina como vice de Flávio Bolsonaro. E o prazo já passou para que isso acontecesse. Então, ele falou que se o partido resolver rever a neutralidade, ele vai agir para que esse ponto da convenção que está ali entre as normas estabelecidas pelo PP, seja respeitado. Então, ele está disposto a ir para a guerra, assim como outros dirigentes, inclusive do Nordeste, para evitar que o PP faça essa aliança com Flávio Bolsonaro. É um deputado do Nordeste, um estado ali que depende muito, né, da base do Lula, inclusive o Dudu da Fonte é candidato a Senado e quer ser um nome apoiado pelo Lula, porque ele vai ter muito mais chance, caso concorra, caso sua candidatura seja efetivada para o Senado, mas o fato é que ele está deixando claro que o caminho não vai ser fácil, claro, caso Ciro Nogueira queira rever essa posição e aí levar a federação para o conglomerado ali do Flávio Bolsonaro e do PL. Vamos ver aí as novelas, os próximos passos, porque até agora a federação tinha indicado neutralidade, o Ciro Nogueira tinha mostrado que estava um poço de mágoas com o Flávio Bolsonaro por causa da história do Borcaro, mas está mostrando um caminho ali de que pode rever esse posicionamento, mas vai ter que comprar a briga interna no partido.
Acompanharemos as próximas cenas. Beijo, Bela. Até semana que vem.
Beijo, Débora. Beijo, Carol. E até semana que vem, ouvintes.
Tchau, tchau.
7h37.
CBN Especial.
Oferecimento. Quem faz as contas vem para Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
O mercado muda o tempo todo e empresas que querem continuar crescendo precisam mudar junto. Neste período, neste episódio, entenda como uma plataforma usa tecnologia para acompanhar a evolução do segmento de exercícios físicos e bem-estar, sem precisar reinventar o negócio a cada nova demanda.
A plataforma WellHub, antiga Gympass, nasceu conectando empresas e academias. Mas à medida que o mercado de bem-estar evoluiu, seus clientes passaram a demandar mais que apenas acesso à atividade física. Para abraçar a demanda, a empresa decidiu então ampliar continuamente a própria plataforma em vez de criar do zero novas soluções, como conta Ricardo Guerra, CEO no Brasil.
Isso veio acompanhado, né, de uma necessidade das empresas em cuidarem melhor das suas culturas, dos seus colaboradores, né, com todo o desafio da ansiedade, da depressão e do equilíbrio de vida. E quanto maior a variedade, né, de tipos de serviços de bem-estar, também maior a propensão desses novos usuários do bem-estar, eles consigam ficar próximo a essa jornada. O momento de virada ficou nítido quando a gente constatou que a infraestrutura tecnológica conseguia suportar a adição contínua de verticais, né, de bem-estar e também expansão geográfica sem perda de simplicidade operacional.
Hoje, a plataforma já está presente no México, Estados Unidos e países da Europa com operação própria. E aqui vem o próximo desafio. A mesma tecnologia que sustentou a expansão internacional agora precisa acompanhar a evolução acelerada do mercado de bem-estar.
Faz parte da nossa estratégia de seguir olhando e estar atenta a cada um dos pilares que a gente vê que é o futuro do bem-estar, que ainda está começando. As tendências de longevidade, as tendências que o próprio GLP-1, ou seja, as canetinhas vão trazer, eles apresentam novos desafios e novas oportunidades de crescimento. E a tecnologia, ela deixa de ser, né, um suporte, ela passa a ser um motor de expansão, né, justamente através de inovações que a gente consegue agregar.
No WellHub, escalar não significou repetir o mesmo modelo em mais mercados, mas construir uma plataforma capaz de incorporar novas demandas sem aumentar a complexidade do negócio. Em mercados que mudam rapidamente, essa pode ser uma das formas mais duradouras de crescer. Lara Silvier, especial para a CBN.
Sabe aquela sensação de ver a bola na marca do pênalti e confiar que vai dar certo? Para quem lidera um negócio, é assim também. Na hora da venda, ter um parceiro confiável faz toda a diferença. Com a Cielo, o jogo é seguro. Soluções de pagamento personalizadas, simples de integrar e prontas para acompanhar o seu crescimento. Um time especializado que entende o seu negócio. Soluções completas para cada etapa da jornada. E a tecnologia certa para acelerar sua operação. Com performance, estabilidade e controle. Porque quem decide sabe, não é só converter mais, é vender melhor. No fim do jogo, quem faz as contas vem para Cielo. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fanganiello Mairovich. Conversa de primeira.
De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Investe, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
Brasília recebe pela primeira vez o Breakfast Weekend, festival gastronômico que reúne cafés, hotéis e bistrôs com menus especiais de café da manhã durante todo o mês de agosto. Os eventos contarão com cardápios em sistema de buffet ou combos, com preços a partir de R$ 40. Participam estabelecimentos como B Hotel Brasília, Gold Tulip Brasília Alvorada, Oliva Café e Ouro Preto Café e Bistrô. Algumas casas também vão oferecer promoções e opções de café da manhã durante todo o dia. Com o tema Sabores do Mundo, o festival promove uma experiência gastronômica inspirada em diferentes culinárias e busca incentivar o público a conhecer novos estabelecimentos da capital. A programação completa, com horários e informações sobre reservas, está disponível no site oficial do Breakfast Weekend. Juliana Souza, para a CBN.
O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções de investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Dia Digital com Tássios Veloso.
Você já parou para pensar quantos aplicativos de banco você tem no celular? Hoje o Tássios Veloso gravou o comentário e ele vai contar para gente que a competição tá bem feroz, viu? E o consumidor precisa estar mais atento do que nunca para escolher qual é o seu banco principal.
E aí, Carol, boa noite para você, boa noite, Débora, boa noite para o ouvinte. Vocês já pararam, né, para pensar o tanto de aplicativo de banco que tem no smartphone. E aqui eu queria abrir um parênteses para os últimos 16 anos da minha carreira, cobrindo tecnologia, portanto, porque eu já participei de muita coletiva de lançamento de fintech. Todas essas que hoje são muito conhecidas, eu estava lá. E geralmente era assim, a empresa lançava um site, abria um cadastro, super simples, coloca o CPF, o nome de usuário, uma senha e pronto, você está habilitado para usar aquele banco, aquele cartão de crédito também. E nisso, você já tinha também os benefícios daquele serviço. Então, sala VIP, um pacote mais avançado de transferência, enfim, dos vários serviços bancários, facilidades, serviços premium, assinatura de, sei lá, um streaming sem ter que pagar. Só que a coisa está mudando muito de lá para cá, viu? Nos últimos 2 anos, principalmente, as regras têm se intensificado e ficou até difícil de acompanhar quais são os acessos e quais são os benefícios que o consumidor tem naquele determinado aplicativo, naquele determinado banco. Isso tem tudo a ver com a tecnologia, sabe por quê? A tecnologia democratizou o acesso a esses serviços, democratizou a chamada bancarização. Antes era necessário que você tivesse relacionamento com um grande banco para conseguir movimentar o seu dinheiro, né? Aquela pergunta, você trabalha com banco X, com banco Y? Pois é. Hoje em dia ninguém mais pergunta isso. Você fala sua chave Pix e o Banco Central que se vire, o setor financeiro que se vire para fazer a transferência acontecer. Só que por ser tão fácil, durante um certo período, nos últimos anos, esses novos bancos, bancos entrantes, eles só estavam preocupados com o número de consumidores, número de usuários. Abrir mais conta e já libera o benefício. Abre, 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 libera, libera, libera. Agora, mais do que nunca, será necessário, ouvinte, que você se familiarize com o seguinte conceito, principalidade. Essa semana eu estive em São Paulo e participei de coletivas de 2 bancos, do Nubank e do Itaú. E nos dois me chamou a atenção, por isso eu trago essa reflexão hoje, que os executivos bateram na tecla da principalidade. Ou seja, o Nubank quer que aquele consumidor que tem conta em vários outros bancos utilize principalmente o Nubank. O Itaú quer a mesma coisa, que o consumidor até tenha relação com outras fintechs, com outros cartões de crédito, mas centralize seus gastos principalmente, portanto, no Itaú. E por aí vai, isso vale para todos esses bancos, todos estão prestando atenção nisso. E chega num ponto que começa a ficar difícil até de acompanhar, porque também, semana a semana, tenho percebido mudanças importantes naquelas regras que te possibilitam, por exemplo, no seu cartão de crédito, acessar um determinado número de vezes a sala VIP do aeroporto. Ou então, que te dá o benefício que te dá não sei quantos meses da HBO Max, da Netflix, do Globoplay e por aí vai. Está mais difícil de acompanhar. Então, nós teremos que nos familiarizar com os aplicativos dos bancos que nós já conhecemos, para descobrir ali quais são as últimas mudanças nos critérios, na elegibilidade, para ter acesso a esses serviços mais avançados. E em algum momento me parece que o consumidor brasileiro terá que decidir. Mas eu vou trabalhar principalmente com este banco aqui. Porque ele, quando eu concentro os meus gastos, os meus valores a receber, o meu cartão de crédito neste banco, eu chego num determinado volume mensal, né? Numa cifra que me habilita, que me libera para certas funcionalidades e principalmente condições mais interessantes para ter um CDB turbinado, para ter investimentos em fundos que já são mais seletos, digamos assim. Então, ouvinte, o mundo digital democratizou o acesso e a bancarização, mas ao mesmo tempo impõe agora que a gente faça o dever de casa para entender como navegar por esses bancos, fintechs, cartões de crédito, programas de milhagem também, e até algumas lojas que hoje já vendem assinatura Premium, Prime, Plus, e a gente precisa entender como será a nossa relação com essas empresas digitais. A gente volta a conversar na semana que vem.
Valeu, Tássio. Fique agora com o noticiário da sua região.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana, recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers.
Eu sou a Ana Carolina Tomé, fico por aqui com essas informações. Nos estúdios da Rádio CBN em Brasília, tivemos os trabalhos técnicos de Ari Moraes e Wellington Teles. Boa noite, Brasília. Até amanhã. Fica agora com a Agenda Cultural da Mariana Machado.
O fim de semana chegou e se você ainda não sabe o que fazer, anote as dicas.
Toda brincadeira, não devia ter hora pra cada.
Este é o último fim de semana do Capital Moto Week, o maior evento de rock e motos da América Latina. No sábado, o palco recebe o